hoje eu descobri. 9h27, estamos de volta com temática na tua Rádio Cacique, 9 horas e 27 minutos, 21 graus de temperatura nesta manhã. Vamos em frente com a pauta de hoje aqui no programa. Manhã de tempo seco, sol presente, céu claro aqui pela região. E vamos tratar agora de um assunto relacionado à agricultura. Os municípios da região devem cumprir agora algumas novas normas, tanto de compra como também de uso de defensivos agrícolas hormonais. Desde o primeiro do ano, agora, desde o dia 1º de janeiro, mais 38 municípios passaram a ter de cumprir essas determinações de duas instruções normativas, a 12 e a 13 da Secretaria de Agricultura e também da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que trazem algumas novas diretrizes sobre a questão do trabalho de redução dos riscos da deriva de alguns defensivos agrícolas no campo. O técnico da Emater, aqui do escritório de Lagoa Vermelha, o Josmar Veloso, está conosco para explicar um pouco mais sobre este assunto, essas tratativas dessa normativa. E entre os municípios que foram incluídos agora aqui na região desde dessa instrução normativa de janeiro, estão Lagoa Vermelha, evidentemente, Ibiraiaras, Ibiaçá, Caseiros, também nos campos da Serra, município de Bom Jesus, e outros que já estavam também desde o ano passado. Josmar, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Aldoir, bom dia aos nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Então a gente vai trazer algumas informações, né, relacionadas a essa instrução normativa. Mas importante é a gente ressaltar do porquê que foi criada, né? Qual Sim. o objetivo dela, né? A finalidade em si. Mas a gente vê como de grande relevância, né? Em algumas regiões onde se tinha a fruticultura como uma das principais atividades. A gente sabe que a realidade do nosso município aqui da região é uma realidade um pouco diferente, né? Nós temos a parte da agricultura, né? Uma área bastante expressiva em relação a essas outras atividades. Porém, a gente, né? Sempre tem que o nosso dever é respeitar sempre o vizinho, né, e as outras culturas. Então, as pequenas propriedades que têm uma diversidade de culturas maiores e algumas culturas bastante sensíveis, né, como a cultura da videira, né, da uva, da noz pecã, da maçã. Uhum. Né, a maçã nós temos aí uma área no município expressiva também, em torno de 100 hectares. Temos em torno de 21 hectares de videiras. E isso se torna imprescindível, né, do produtor de grãos ter essa consciência de que essa instrução normativa não vem simplesmente como uma forma de lei repressiva, mas uma forma de orientação também, né? A gente vai falar de que forma a gente pode contribuir nesse sentido, né? Então a Emater tem esse papel, né, de contribuir, né, de trazer informação ao produtor, de capacitar os produtores, né, do que ela exige, e sim também de respeitar as outras atividades, né? Então o nosso dever sempre de pensar que não produzimos somente uma cultura no município, né? Temos que ter essa consciência de que é necessário respeitar as outras propriedades e ter a consciência que todos podem produzir de maneira, né, regulamentada, né? E a aplicação de maneira adequada desses defensivos hormonais também ela se torna efetiva, né? Então se mudou um pouco, né, a forma de dessecações, tanto no período de inverno quanto de verão, né, e isso embasa essa normativa. Então antes se utilizava, né, bastante o princípio ativo glifosato, né, uhum, para dessecações, e esse produto ele veio perdendo efeito, então as plantas têm uma certa resistência a ele, né, e com isso se ampliou, né, o uso de outros herbicidas, como é o caso do 2,4-D, que é o principal produto que a instrução, né, visa ter um certo controle, e os ALS, ou as sulfonilureias, que seriam Alais, Artan, enfim, outros produtos comerciais que a gente encontra no mercado, que também fazem esse controle de folhas largas no período de inverno, geralmente, que o pessoal utilizava. Hoje, para o pessoal ter uma ideia, né, a tecnologia ela avança no sentido de termos sojas resistentes a esses princípios ativos, né, o Dicamba, a Enlist, o Conquesta e outras marcas comerciais como a Intacta Extend, e elas têm essa possibilidade de ter, né, ter a resistência também a esse princípio ativo. Então surge essa preocupação de que o produtor pode passar a utilizar em períodos, né, de verão, onde as culturas sensíveis estão em pleno florescimento, enchimento de frutos, né, frutificação, enfim, maturação. E aí você acaba causando dano aos produtores, né, aos vizinhos.
Certo. Então, agora tem a medida tem uma exigência que é de treinamento dos aplicadores e outras questões. Isso a Emater está orientando, fazendo isso, esse treinamento?
Isso. No ano anterior nós já efetuamos um curso, né, para 40 produtores no município aqui junto ao centro de treinamento. Né, então, uma parceria aí com a Secretaria da Agricultura, com o centro de treinamento, aí com o Pedro Ramos e o Dalvan. E capacitamos 40 produtores. Nós temos colegas da Emater que têm essa capacitação, né, para efetuar o curso. Né? Nós participamos, eu e o colega Wilson Nadim também. E estamos, né, abertos aí a contato de produtores que ainda não efetuaram. Então é necessário que o produtor, né, faça esse curso de 16 horas. São 8 horas teóricas e 8 horas práticas, onde a gente, né, é colocado todos os princípios, né, para se efetuar essa aplicação da melhor maneira possível. Desde a regulagem do pulverizador, do uso do EPI, que seria o equipamento de proteção individual, pensar também no aplicador, né, também no produtor de grãos, né, ele é de extrema importância, né, e o aplicador também, de certa forma, essa normativa o coloca como corresponsável. Né, então não é só o produtor, só o dono da propriedade que é responsável por uma eventual aplicação que a deriva, né, ocorra e cause algum dano a algum vizinho, né, ou uma lavoura vizinha de outra cultura. Então, o aplicador também ele fica como responsável por essa aplicação. Tanto é que depois eu vou comentar a questão de como se faz o cadastro. Então, esse curso ele prevê toda essa questão da normativa, prevê, né, orientações desde a questão de gotas, né, da troca de bicos. Hoje é necessário que o produtor tenha mais de um jogo de bico no seu pulverizador. Por que disso? Esses herbicidas hormonais eles têm uma facilidade de deriva muito maior do que os outros princípios ativos. Então é necessário que se tenha uma gota mais grossa, que ela atinja o alvo mais rápido, né, e fique menos tempo, né, ao ar, né, causando essa deriva, que seria, né, a parte que o vento leva essa gota até uma outra cultura a uma distância maior. Então toda essa questão teórica e prática, né, ela é trabalhada nesse curso. O produtor recebe um certificado. Nós auxiliamos até a inserção do certificado junto à CIAPDR, né, no cadastro do produtor online, onde é gerada uma senha ao produtor, e o produtor aí fica com ele cadastrado para efetuar a compra e a aplicação desse produto. Sem esse certificado, sem a capacitação do produtor, sem essa inserção no sistema, ela impossibilita a aquisição, inclusive, do produto.
Ah, não consegue adquirir no mercado, então.
Não,
né?
Consegue adquirir, né? Então, ela é um pré-requisito para que o produtor possa adquirir. Aí, no momento da aquisição, o produtor vai declarar a área que ele possui, né? E aí, baseado na área, a empresa pode liberar a quantidade de litros, né, de acordo com a recomendação técnica, a orientação, que ele pode adquirir. Então, de certa forma, ela também cria uma certa barreira à não aquisição de produtos além, né, da área que o produtor efetua o plantio.
Devidamente precisa.
Isso, então, de certa forma, ela regulamenta para não ter um uso indiscriminado, né, desse defensivo. Mas o produtor, né, tendo esse cadastro, tendo o certificado em dia, ele faz a aquisição, né, já sai com uma recomendação técnica. Inclusive, o produtor deve guardar a nota fiscal, que ela é necessária depois para o cadastro. Né, estando com o curso em dia, né, com a aquisição do produto, no momento da aplicação, ele deve ter, né, consciência de alguns fatores, né, que isso a gente no curso a gente salienta, né, deixa isso bem ressaltado, questão do vento, da umidade relativa do ar e temperatura. Né, então são três fatores de extrema importância, além da questão da regulagem do equipamento e do bico, né, da ponta do equipamento que vai efetuar essa gota com um volume maior, né, uma gota mais grossa.
Mas, Josmar, e quando que acontece esses cursos?
Os cursos a gente, né, efetuou um ano anterior, as outras empresas também que efetuam a comercialização de defensivos, cooperativas também, né, elas efetuaram alguns cursos, então a maioria dos produtores, né, já efetuaram o curso, né, já tem o certificado, já tem o cadastro no sistema, e produtores que ainda não têm, eles devem nos procurar, né, entrar em contato conosco aí pela Emater ou nosso celular particular também, tanto comigo como com o colega Nadim, e a gente vai agendar, né, mais um curso durante esse ano. Né. É importante que a gente pode, né, ter no máximo 40 produtores. Né. A turma tem essa
limitação.
Sim.
E o cadastro bom, esses produtores também já fizeram o cadastro também, né?
Isso, o pessoal que recebeu o certificado, né, já efetuaram o cadastro, então já estão aptos à aquisição, né, do produto e à aplicação. Aí, no momento que o produtor, né, vai efetuar a aplicação, então, tendo essas informações de vento, até, inclusive, aqui deixo uma dica ao pessoal, né, nós temos hoje como, né, buscar isso, né, vocês aqui, a emissora é uma das rádios que sempre coloca, né, a questão de temperatura, da umidade do ar, né, teríamos a estação meteorológica, o INMET, né, que é possível acessar, nós temos a estação aqui de Lagoa Vermelha, onde você consegue acessar, e eu hoje acessei até para trazer essa informação para o pessoal. Então, no dia de hoje, nós teríamos com vento aí de 5,7 km por hora, estaria abaixo dos 10 km por hora, que é o que a instrução normativa preconiza, umidade acima de 86%, então estaria dentro, ela tem que ficar acima de 55%, e a temperatura, em torno de 16, 17 graus, que estaria nesse momento, também estaria dentro do ideal, que não seria o ideal acima de 30 graus. Então, tendo essas informações, o produtor vai efetuar a aplicação de maneira que minimiza riscos, né, a outros produtores. Também a questão de a gente pensar num alimento mais limpo, né, com uso reduzido de agroquímicos, né, de pensar que temos propriedades no município de produção orgânica, temos propriedades, né, de cultivos sensíveis, então é nesse sentido que a gente traz essas orientações aí para que o produtor efetue da melhor maneira possível. E também que o produto realmente, né, tenha um efetivo controle. Então aí o produtor cadastra o local onde ele vai aplicar, né, no sistema, tendo a senha do produtor online, ele mesmo acessa pelo telefone ou pelo computador em casa, tem até 10 dias após a aplicação para efetuar esse cadastro no sistema, né, de onde que ele foi aplicar, pode ser uma propriedade de terceiros que ele tenha arrendado ou a propriedade dele mesmo, né, vai o CPF, nome do produtor, do aplicador, e alguns dados, né, como esses que eu comentei, a questão da umidade, do vento e temperatura, e também uma coordenada. Né? A coordenada, o produtor pode hoje baixar o aplicativo aí do Google Earth ou o próprio Google Maps, ele consegue ter a coordenada, né, da área que ele está efetuando a aplicação. Então, basicamente, são informações que ele vai inserir no sistema. Envolve também a questão do receituário agronômico, né? Então tem uma numeração da nota fiscal quando ele adquiriu o produto, e o número do receituário agronômico. Basicamente, seriam essas as informações que ele tem que efetuar no momento que vai efetuar a aplicação. Feito isso, né, caso ocorra alguma deriva, né, numa lavoura próxima, se tem essa informação, né, do dia que ele aplicou. Então, o pessoal tem uma certa restrição, um medo, né, ah, se eu cadastrar, eu fico, né, como responsável. Mas se você cadastrar tendo essa informação, né, de umidade, da velocidade do vento e temperatura, você também tem uma prova de que você aplicou
dentro das regras,
dentro de um, né, de um momento adequado de aplicação, e aí também se torna uma defesa para o produtor. Então a gente tem que olhar os dois lados da instrução normativa, né? Então ela tanto tem o papel de restringir a utilização em cultivos próximo a cultivos sensíveis, quanto também, né, dá uma certa segurança ao aplicador, ao produtor que está fazendo isso corretamente.
Certo, então, muito bem. E o produtor que não teve, que não fez ainda, né, o curso, que procura a Emater, ou as empresas que também fornecem este curso, né, que é importantíssimo, é o primeiro passo, é este curso, né, esse treinamento dos aplicadores, que todos devem passar por um treinamento, pelo menos até 2026, diz a legislação federal, né, que até 26 o pessoal todos tem que passar, mas quem já fez aí, a boa parte dos produtores certamente já fizeram. Quem está entrando, de repente, começou a trabalhar com esses defensivos agora nesse ciclo, também já deve fazer, e não fez, deve fazer então a capacitação. Mas qualquer dúvida, pessoal, não fique na dúvida, né? Entre em contato com a Emater. Né? Não,
isso,
não fique,
deixa,
em dúvida.
É. Deixa o convite aí, o pessoal que ainda não efetuou a capacitação, né? A gente está aberto a formar uma nova turma aí e a capacitá-los. Eu vejo como de extrema importância o curso, não simplesmente pensando na instrução normativa, na legislação em si, mas como uma forma também do produtor ter um conhecimento maior sobre o equipamento, sobre a questão de proteção individual, né, e esses fatores que interferem na aplicação como um todo. Então, o objetivo é, de certa forma, capacitar os produtores, né, e também prevenir alguns danos, né, a vizinhos e a todos, enfim, ao uso, né, mais regulamentado de agroquímicos, né, que é o que a sociedade nos exige também como um todo.
Josmar Veloso, obrigado, um bom trabalho para ti.
Nós que agradecemos e ficamos à disposição.
Obrigado, teu Josmar Veloso, que é o técnico do escritório da Emater aqui de Lagoa Vermelha, e essas orientações importantes aos produtores. Faltam 18 minutos para as 10 horas, hein? Daqui a pouco nós voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.